Glórias a Deus. Marcos 10, 46 a 52. Aleluia. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Aleluia. Nós vemos aqui um cego com visão. Cego fisicamente, mas com visão espiritual perfeita. Glórias a Deus por este ensinamento. Muitas vezes, nós já ouvimos comentar no nosso dia a dia que a pior cegueira é a cegueira espiritual. E é verdade esse ditado popular. Este cego de Jericó comprova esta verdade. Ele era um cego fisicamente, mas tinha excelente visão espiritual. Este milagre da cura deste cego aconteceu nos dias próximos da celebração da Páscoa, aquela Páscoa antiga, que era a comemoração da vitória, da libertação do povo de Deus que era escravo no Egito. Então, estava ainda nos preparativos para a celebração da Páscoa. E grande número de judeus, aqueles que tinham idade superior a 12 anos, eram obrigados a estarem no templo em Jerusalém para a celebração da festa da Páscoa. Este cego Bartimeu, pelo comportamento dele, percebemos o seu elevado entendimento espiritual. O que ele fez? Ele assentou-se estrategicamente à beira do caminho por onde Jesus passaria. Sabia exatamente quem por ali passaria. E a palavra diz: e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele sabia exatamente de quem se tratava. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Somente um homem com muita visão espiritual saberia pronunciar esta frase: aqui está passando o rei Jesus, da linhagem de reis do rei Davi. Eu quero estar compartilhando com a igreja algumas vantagens de quem tem visão espiritual cristã, a partir do exemplo deste cego. Primeiro, quem tem visão espiritual reconhece a autoridade de Jesus. Não manipula, não distorce as questões a respeito da autoridade de Jesus. Bartimeu, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Os judeus, sem exceção, há séculos vinham esperando a vinda do Messias Salvador. Há séculos eles sabiam, esperavam que viria um grande rei, filho de Davi. Todos os reis que passaram a governar o povo de Deus depois de Davi eram chamados de filhos de Davi. E Bartimeu ali estava à beira da estrada, cego dos olhos, mas com excelente visão espiritual para as coisas de Deus. Ele soube identificar que era o Messias prometido que estava passando por ali. apesar da sua cegueira física. Ele soube visualizar o Redentor passando por ali, o ungido de Deus. Messias quer dizer ungido, do hebraico quer dizer ungido, como Cristo também, do grego, quer dizer ungido de Deus. Então, este cego Bartimeu era cego aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus ele tinha uma visão tremenda. Ouvindo que era Jesus, o Nazareno pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Olhem a profundidade desta declaração. Olhem a grandeza da fé deste homem para declarar isso. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele soube visualizar o verdadeiro e não cair em engano. Porque pouco antes queriam que João Batista fosse o Messias. E já haviam aparecido vários falsos messias. Mas este cego, sem enxergar fisicamente, ele visualizou o verdadeiro ungido de Deus. Jesus, filho de Davi, ele estava confessando a sua confiança, a sua fé no Jesus Rei, no Jesus soberano, no único ungido de Deus que poderia salvá-lo daquela cegueira física e salvá-lo para a vida eterna. Um cego com visão. E nesta empreitada de se aproximar do Mestre Jesus, do Messias, daquele que o curaria, diz que muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nós temos muitos obstáculos no nosso dia a dia para confessarmos a nossa fé. Mas, a exemplo deste homem, nunca devemos nos calar. Repreendiam, mas ele cada vez gritava mais. Repreendam, contrariem a nós, mas nós nunca nos calemos. Esta é a lição que devemos tirar. E ele gritava humildemente diante de todos. Não se importava com o que os outros pensavam. Filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E repetindo. Ele não se acovardou. Ele tinha certeza que era o seu Redentor que estava passando ali, o seu Libertador. Ele teve profunda fé, com entendimento, e confessou publicamente a sua fé. Muitos ali seguiam Jesus, mas não queriam aceitá-lo, ou ainda não entendiam que ele era o rei, o Messias prometido, filho de Davi. Mas ele não, ele confessou publicamente. E nós precisamos trazer esta experiência para a nossa vida. Confessarmos publicamente a nossa fé no Rei Jesus. O apóstolo Paulo fala desta confissão, que nós precisamos tomar uma atitude de confessar com os nossos lábios, com a nossa boca, com a nossa palavra, e crer com o nosso coração que Deus enviou seu Filho Jesus, este Messias, que morreu na cruz, foi sepultado, mas ressuscitou e vive. Quando nós confessamos com a boca e cremos com o coração nesse poder de Deus que ressuscita os mortos, ressuscitou seu próprio Filho Jesus, aí nós somos salvos. Este cego Bartimeu não tinha este ensino que temos hoje, mas ele agiu de uma forma poderosa. Ele se moveu no poder do Espírito Santo. Nada o deteve, porque a cegueira física dele era apenas uma circunstância. Ele acreditava no poder maior, naquele que o criou. Ele tinha fé profunda naquele que o criou, e a sua visão espiritual o conduziu a reconhecer a autoridade de Jesus. Na palavra de Deus nós vemos que as coisas acontecem rigorosamente dentro de princípios de autoridade. Logo que Jesus voltou e assentou-se à direita do Pai, os apóstolos e toda a sua igreja tinham um estilo de vida, e diz que era uma comunhão perfeita que existia ali, uma fé tremenda, e Deus manifestava sinais e maravilhas, operava sinais e maravilhas através dos apóstolos, através dos pastores que os pastoreavam. Quando nós tomamos essa atitude de fé absoluta, as maravilhas acontecem com a nossa vida e através da nossa vida. As maravilhas acontecem no nosso convívio comunitário, no nosso dia a dia. Mas nós nunca podemos nos acovardar, nunca podemos nos calar e cada vez gritarmos mais alto. Mais vezes, mais vezes, mais vezes, até que o Senhor Jesus manifesta poder e glória na nossa vida e através da nossa vida. E assim testificamos para o mundo a glória de Deus. Deus manifesta a sua glória desta maneira, através do nosso modo de viver com fé e obediência. Este cego teve a sua vida transformada, porque ele reconheceu, ele teve esta visão de reconhecer a autoridade do Senhor Jesus. Ele sabia que era a sua oportunidade bem presente, e ele aproveitou. Um segundo ponto deste cego com visão nos ensina que quem tem visão espiritual sabe que só Jesus pode curar. O que que ele dizia? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E o que que ele dizia mais? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vejam bem o entendimento deste homem, a visão espiritual desse homem. Ele era um excluído. Ele era pobre e miserável. Ele apelou para o coração de Jesus. Tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Ele estava reconhecendo que somente Jesus era a solução para a sua vida. Somente Jesus, o Filho de Deus, estava ali com poder para curá-lo. E é só desta maneira, só deste jeito, que milagre pode acontecer na vida de cada um de nós. Convicção absoluta, fé absoluta de que compaixão e misericórdia procedem de Deus através do seu Filho Jesus para curar a cada um de nós, para libertar a cada um de nós, para tratar a vida de cada um de nós. E aquele homem teve, naquela sua única e espetacular oportunidade, a restauração por completo. Aquele homem, mesmo sendo um excluído, mesmo sendo um cego, ele enxergou melhor do que todos ali. Porque muitos mandavam que ele se calasse. Esses muitos eram mais cegos que ele. Porque se tivesse entendimento, chamá-lo-iam de imediato para perto de Jesus. Nós precisamos tomar cuidado com esses muitos que querem nos calar no dia a dia, que querem roubar a nossa bênção. Ele teve a visão da verdadeira autoridade espiritual de Israel que poderia curá-lo. Nem que juntasse todas as autoridades da nação de Israel naquele tempo, ninguém, nada poderia fazer por aquele homem. Pelo contrário, continuariam a excluí-lo, continuariam a lançá-lo cada vez em miséria mais profunda, em exclusão mais profunda. Mas Bartimeu, ele apela para o coração de Jesus, compaixão e misericórdia, crendo que somente Jesus poderia curá-lo daquela miséria. Bartimeu, olhos físicos em trevas, mas o seu coração na mais perfeita luz, na luz de Deus. Por isso que ele tinha esta visão maravilhosa do Rei Jesus. Ele apelou. E não foi um apelo emocional, foi um apelo com entendimento, se apegando as profundas verdades contidas na palavra de Deus, nas promessas de Deus, nós podemos compreender esta visão perfeita deste homem. A Bíblia toda esclarece esta visão. Então, se nós podemos compreender, nós podemos também viver esta visão perfeita e lançarmos fora toda e qualquer cegueira. Como que aquele homem poderia saber? Um excluído, um cego, que Jesus poderia dar fim à sua miséria. Só Jesus. Como ele poderia saber? Por fé, tomando posse dos ensinamentos recebidos a respeito do Deus vivo. E ele clamou, e clamou, e clamou. Então, o que aprendemos com isto? Que para recebermos a cura divina, precisamos clamar pela misericórdia de Deus em Cristo Jesus. Reconhecer que somos miseráveis, sem nenhum poder, que só Jesus cura. E precisamos declarar isso não escondidinhos, declarar publicamente que só Jesus cura, que só Jesus salva, só Jesus nos conduz à vida perfeita. Mesmo que o mundo mande que calemos, devemos proclamar abertamente esta verdade, que sem Jesus somos miseráveis, mas com Jesus, e proclamando isso publicamente, com Jesus temos vida abundante, vida vitoriosa em Cristo. Glórias a Deus por isso. Cuidado com aqueles que mandam calar. Tem muita gente mandando calar, com título de crente, com título de pastor, com título de apóstolo, com títulos diversos, com títulos de seitas. Mas nós nunca poderemos nos calar. Nós precisamos manter a nossa visão bem focada no Deus vivo e suas verdades. A verdade é que Cristo é o nosso Salvador e Redentor, aquele que nos cura e liberta. Glórias a Deus por isso. Um cego com visão, ele nos ensina que quem tem visão espiritual busca o poder de Jesus. Ele teve o entendimento desta visão espiritual e ele buscou o poder de Jesus. O que que ele fez? Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Mateus 11, 12, na palavra de Deus, diz que o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. E o que que fez esse cego? Lançando de si a capa, seu objeto de proteção, levantou-se de um salto. Um cego saltando no meio da rua, correndo no meio da rua, e foi ter com Jesus. Provavelmente ele atropelou alguns pela sua frente, mas o que ele queria mesmo era chegar até Jesus. Ele não se importou com aqueles que mandavam que ele se calasse. Quando Jesus abriu a oportunidade, ele foi mesmo. Provavelmente ele pensou consigo, se não falou, agora ninguém me segura. Agora eu recebo o que eu quero do Mestre Jesus, do meu libertador. E o milagre aconteceu. Que lição de vida! Levantou-se de um salto. Quanta inércia muitas vezes nos crentes, quanta falta de atitude, de levantar-se, de agir. Este homem cego, que tinha uma visão perfeita do mundo espiritual, levantou-se de um salto. E não está escrito aqui que ele pediu uma mãozinha, por favor, me segure e me leve até Jesus. Que atitude de fé! Nós precisamos aprender com esse homem. Quando nos encontrarmos na tentação da inércia, da falta de esforço, lembrar desse homem cego. Levantou-se de um salto. Muitas vezes os crentes ficam literalmente com os pés grudados onde estão, com a bunda grudada na cadeira, no banco, etc., e sem ação. E nós precisamos ser crentes assim, com visão espiritual verdadeira, a verdadeira visão do Cristo libertador, do Cristo que cura. Não fique esperando a mãozinha. Nós temos a nossa frente estendida à mão do Todo-Poderoso. E este homem com certeza não visualizou nenhuma mãozinha. Ele visualizou a mão do Filho de Deus, convidando-o para aquele momento espetacular, para aquele momento que o marcaria para o resto de sua vida e para a eternidade, e que marcaria todas aquelas pessoas ali presenciando aquele milagre. Bartimeu era cego fisicamente, mas a sua visão espiritual era muito apurada. Ele sabia tudo sobre o Mestre Jesus, sobre o Messias. Ele sabia sobre a situação do Messias, sobre a sua situação. Ele era um homem que tinha verdadeiro entendimento. Não relata aqui sobre conhecimentos, mas com certeza ele procurava ouvir, procurava explicações a respeito do reino de Deus, mesmo sendo cego, porque ele soube andar conforme as promessas de Deus. Ele sabia que o Messias estava ali. Por quê? Porque ele havia aprendido esta verdade e passou a colocar em prática esta verdade. Este cego, diferentemente do paralítico de Betesda, um murmurador que ficava ali só buscando esmola, Bartimeu não. Ele buscou o poder de Jesus. O paralítico de Betesda, quando Jesus ofereceu o favor a ele, ele reclamou que ninguém dava esmola para ele. Jesus não veio para dar esmola. Jesus veio para curar, para libertar. Jesus veio buscar o perdido e salvar. E este cego Bartimeu tinha o entendimento desta realidade em Cristo. Bartimeu buscou o poder de Jesus. Nós precisamos buscar o poder de Jesus, viver nesse poder, andar nesse poder, seguir passo a passo em todo esse poder que Jesus veio trazer para nós. Não podemos ficar igual o paralítico de Betesda, pensando que Jesus vai dar esmola. Precisamos olhar para o Jesus Todo-Poderoso, aquele que resolve todo e qualquer problema. Então esse homem que de um salto levantou-se, jogou fora a sua capa, que era preciosa para ele, certamente muito preciosa, porque ele era um excluído. Aquela capa provavelmente era proteção de dia, de noite, era cobertor, colchão, era tudo para ele. Diz que ele lançou fora de um salto, correu ao encontro de Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Jesus pergunta para você agora: que queres que eu te faça? Diga para ele. Se você agir conforme este cego físico, Bartimeu, mas com grande visão espiritual, que queres que eu te faça? Mestre, eu quero que coloque aquilo que você precisa. E o mestre vai operar poderosamente. Eu tenho experimentado isso na minha vida. E já experimentei muitos milagres. Porque eu faço assim. Eu clamo, 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 clamo. E até que eu ouço a resposta. Até que eu vejo o milagre acontecido. Uns demoram mais, outros menos. Mas um dia acontece. Este cego está relatado só este momento. Mas quantas vezes, quem sabe, ele não andou lá à espreita da oportunidade? Mas chegou o momento, chegou a hora, e o milagre aconteceu. Que queres que eu te faça? Jesus está perguntando a todo momento isto para nós, para a sua igreja: que queres que eu te faça? E nós ficamos às vezes tipo o paralítico de Betesda, pensando em coisas materiais, pensando em coisas banais, sem valores elevados, pensando só em valores terrenos. Este cego tinha visão espiritual e ele andava em valores elevados e por valores elevados. Ele andava de forma nobre. Por isso que ele não se preocupava com nada de material. Eu quero tornar a ver. Nós sabemos muito bem porque ele queria tornar a ver, para seguir ao Mestre Jesus. Vocês já pensaram se hoje houvesse cegueira? Será que, para algum crente, ou para alguns crentes, será que esses crentes continuariam sendo crentes? Será que ficariam insistindo com Deus na cura? Será que a fé aumentaria ou diminuiria? Bartimeu, ele era o excluído. Ele vivia de esmolas, mas ele não se conformava com as esmolas. Era humilhante. Ele entendia que tinha direito em Deus. Não fique com as migalhas, não fique com a esmola. Deus quer levar cada filho, cada filha a entender que tem direitos. E muitos direitos. Há muitas bênçãos, e grandes bênçãos, inúmeras bênçãos. Jesus está sempre perguntando: o que queres que eu te faça? Preste atenção, não peça coisas que sejam valores baixos. Pense nos valores elevados. Entenda a grandeza do reino de Deus. Alimente a tua fé no poder do Espírito Santo, no poder da palavra, no poder da comunhão santa. Aí, quando o Mestre sinalizar a cura, você vai saber exatamente o que você quer. Quando o Mestre sinalizar a libertação, você vai saber exatamente o que quer. Qualquer que seja, você vai dizer: Mestre, eu preciso exatamente disto. Não vai ficar pedindo, se contentando com migalhas ou esmolas. Jesus não veio para esse fim. Ele veio para compartilhar conosco todas as suas riquezas. Todas as riquezas do Pai Celestial. Ele veio para compartilhar tudo. Então, todas as riquezas de Deus em Cristo Jesus são nossas também. E este cego havia entendido, por fé, esta grandeza. Não tem detalhes aqui, mas está bem claro. Pelas suas atitudes, a Bíblia é muito resumida. Aquele homem que vivia de esmolas teve a sua grande oportunidade. Que queres que eu te faça? E ele disse: eu quero a tua misericórdia. Sou um miserável, sou um excluído, sou um cego rejeitado, sou um cego que os outros mandam calar a boca toda hora. Mestre, eu quero tornar a ver. Este cego, que visão que ele tinha. Muitos crentes ainda estão por aí murmurando, pedindo esmolas. Jesus não fica satisfeito com isso. Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Ele não quer nos dar esmolas. Ele não quer crentes resmungões por aí. Jesus veio para buscar e salvar o perdido, Lucas 19, 10. Jesus pagou o preço, conforme Isaías 53, e em troca, Deus deu muitos para ele. E nós queremos ser parte destes muitos. Queremos participar de toda esta herança, mas nós precisamos mudar a nossa visão. Lançar fora toda e qualquer cegueira e buscarmos receber no poder do Espírito Santo, no poder da palavra de Deus, toda a visão espiritual cristã do reino de Deus para nós. Nós temos direitos. A Bíblia relata de ponta a ponta direitos tremendos para nós, bênçãos tremendas, promessas tremendas, muitas já cumpridas e muitas a se cumprirem. E o que, que nós estamos esperando? Precisamos saltar ao encontro de Jesus. Lançar fora o compromisso com o mundo material. A capa representa as riquezas do mundo. A capa que aquele cego lançou fora representa os vínculos materiais. Precisamos lançar fora, nos desprendermos disso tudo e nos apegarmos ao Senhor. Porque isso acontecendo, nós teremos muito mais do que a capa. Aquele cego teve muito mais do que aquela capa que ele lançou fora. Porque Jesus disse, Mateus 6,33, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça. E ele dizia estas demais coisas, havia relacionado as necessidades humanas, comparando a natureza. E ele dizia estas e todas essas demais coisas, o quê? Vos serão acrescentadas. Deus não subtrai, ele acrescenta. É isso que nós precisamos compreender. Ele acrescenta bênçãos. Ele subtrai aquilo que escraviza. E acrescenta bênçãos. Acrescenta poder, vida poderosa a nós. Porque ele nos dá do seu Espírito. E o que que diz? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. Aquele cego tinha entendimento dessa palavra. Ele gritava publicamente testemunhando a sua fé em Jesus. Testemunhando que era miserável, mas que em Jesus receberia a riqueza da salvação eterna, a riqueza da cura. Muitas vezes o crente fica buscando alívio para suas dores, sem querer tornar a saúde perfeita, sem querer abandonar o pecado, apenas buscando em Jesus alívio para as consequências do pecado. Não, Jesus não é só alívio, é tratamento completo, é vida abundante. Foi isto que o cego entendeu e foi isto que ele recebeu, para a glória de Deus. Você quer ver milagres na tua vida? Você quer milagres acontecendo? Então precisa reconhecer que somente Jesus tem poder e misericórdia para curar. Curar toda e qualquer pessoa de toda e qualquer miséria, de toda e qualquer escravidão, de todo e qualquer tormento. Somente Jesus. Este cego com visão passou para nós este entendimento. Ele tinha uma deficiência física, cegueira física, mas tinha uma suficiência espiritual em Deus poderosa, uma excelente visão espiritual. Por causa desta visão, deste entendimento, ele saltou de encontro ao Mestre Jesus. Ele ousou desafiar aqueles que se julgavam perfeitos, mandando-o calar-se. Ele desafiou, clamou, confessou publicamente a sua miséria. Só assim ele recebeu a graça de Deus. Parou e disse, Jesus, chamai-o. Chamaram então o cego, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. De repente, aqueles que estavam mandando ele calar-se, diante da autoridade de Jesus, alguns deles provavelmente já foram lá como mensageiros da ordem de Jesus. Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Nós precisamos continuar clamando. Clamando. É diferente de reza. Reza é repetição sem entendimento. Clamar repetidamente com entendimento é oração. Continue clamando a Deus. Clame, busque, confesse a Jesus publicamente, obedeça a palavra de Deus. Se esforce muito, que brevemente toda a humilhação será retirada. Esta é a promessa de Deus para cada um de nós. Amém? Glórias a Deus.